Venho aqui falar um pouco de Rails, um pouquinho, nada quase. Mas no fundo venho aqui falar sobre como talvez o contexto onde eu trabalho e daí o Rails vir um bocado attached com isso, fez com que nós tivéssemos que pensar em algumas soluções para o nosso workflow de desenvolvimento. A empresa onde eu trabalho, nós temos vários clientes e o portfólio de projetos pode ser bastante variado, ou seja, desde startups a quererem fazer o spin-up de um MVP só para tentar encontrar um financiamento, ou clientes grandes que têm projetos grandes que vão ser a long term, ou short term projects em que temos, por exemplo, cenas para fazer ali num mês ou dois, ou até mesmo projetos em que herdamos um codebase legacy enorme. Ou seja, pronto, herdamos com isto um ecossistema muito alargado de tecnologias diferentes que temos que usar. E muitos de nós, como empresa também tentada a crescer, temos pessoal que está a chegar aos projetos novos. Nós estamos a mudar sempre de projeto para projeto, às vezes estamos em mais do que um projeto. E pronto, isso, mesmo dentro do ecossistema de Ruby, pronto, e não é aqui, o Ruby é só porque é o que nós fazemos, porque isto aplica-se provavelmente a todos muitos dos vossos contextos, mas efetivamente isso pode gerar um problema, porque trabalhar em vários produtos, com várias tecnologias, e estar sempre a mudar de contexto. Então, esta apresentação vem um pouco atrás de uma solução que nós tivemos que começar a pensar para resolver esse problema, ou tentar pelo menos otimizar esse processo, porque enquanto o tempo está a progredir, nós vivemos a mudar sempre de projeto para projeto e temos que estar a instalar tipo, um monte de diferentes libraries aqui e ali, e por este projeto usa isto, agora ele usa aquilo, e temos que ter os dois, e agora vai lá fazer aquilo que fizemos anteriormente. E então ficamos com a nossa máquina de desenvolvimento com um set entrópico de ferramentas lá instaladas, e as coisas damos por nós e as coisas começam a rebentar. E, efetivamente, muitas das vezes não sabemos porquê. Então, chegámos a um ponto em que tivemos que pensar nisto. Embora estejamos dentro do mundo do Ruby, e dentro do Ruby existam ferramentas que nos permitem, de certa forma, tentar mitigar um bocado essa entropia toda, não é? Usamos, por exemplo, para quem não conhece, todos nós usamos o Bundler, que acaba por ser tipo uma espécie de um package manager, ou algo que é um exit para o dependency hell, que, no fundo, nós temos um projeto. O Bundler permite-nos criar um ficheiro em que especificamos as nossas dependências todas, vai depender destas libraries todas, e efetivamente basta chegar lá alguém e naquela pasta daquele projeto escrevemos Bundle Install e ele vai ver o que é que tem que instalar naquele contexto, contido naquele contexto, e loca-nos as versões também para aquele contexto, e de certa forma isso ajuda-nos bastante a gerir as dependências de forma isolada. O RVM também é usado por muitos dos projetos, porque neste mundo podemos estar num projeto em que temos uma versão de Rails que precisa efetivamente de uma versão específica do Ruby, ou não suporta versões mais antigas, ou temos uma versão mais antiga do Rails, precisamos de outra versão do Ruby, ou temos uma aplicação que precisa de muito de concorrência, que é uma coisa que o Ruby já devem saber, ou então temos que usar o JRuby, por exemplo, para tentar atacar esse tipo de projetos. Então o RVM permite-nos, por projeto também, chegarmos ali a um sítio e ele gera-nos as dependências e gera-nos a versão de Ruby que vamos usar naquele projeto. Ok, mas isto era tudo muito bonito se só usássemos estas coisas de Ruby, e não é o que acontece, não é? Porque temos que falar depois dos elefantes da sala, que é, ok, então temos um projeto que usa uma versão do Postgres e o outro usa outra versão do Postgres, e como é que é? Vou instalar as duas no meu Mac ou no meu computador? Ou vou instalar também, tenho projetos que têm versões que conflitam com libraries que dependem, o Redis precisa de uma library qualquer que conflita com outra, ou seja, um inferno. E isto sim, isto levou-nos então a pensar, ok, isto, tantos suites de projetos e tantas libraries e tantas ferramentas que temos que usar, que podem entrar em conflito na nossa máquina local, que temos que arranjar algo para isolar isto e para tentar melhorar este workflow. Então, com esta pequena talk, o que queria demonstrar era agarrar num exemplo simples de uma arquitetura que é o chavão da maioria das aplicações que nós trabalhamos. No fundo, criar uma aplicação de Rails que comunica com uma base de dados Postgres, que comunica com uma outra aplicação que tem o Sidekick, que, para quem não conhece, é uma maneira, é uma ferramenta que nos permite tratar de background jobs e async jobs neste mundo do Ruby. Não precisa de usar Rails, mas integra-se muito bem com o Rails, por exemplo, para fazer late jobs, queremos mandar um mail, pronto. Temos aqui, tem uma queue, no fundo é para gerar isso. E usar o Redis para fazer então, para tratar dessas queues. Ou seja, é uma service-based app infrastructure e queremos isolar isto de certa forma. Para o fazer, uma das abordagens que nós usámos foi usar o Docker, né? Ou seja, aqui vai ser o Docker vai ser o que nos permite correr estes lightweight containers para a nossa app e também usar então o Docker Compose, que nos vai permitir gerir estes vários serviços estes que nós queremos isolar. Pronto, isto hoje já se tem falado bastante de Docker, mas isso foi efetivamente tirado da página da documentação do Docker. Embora o conceito destes containers, para quem não sabe, possa ser um bocado análogo às virtual machines, no fundo não é, porque o container não vai virtualizar tudo, não vai virtualizar o hardware nem o OS stack como uma VM faz. No fundo, o container vai incluir a aplicação, as suas dependências, e os seus processos vão correr num user space isolado, mas vão partilhar o kernel do host onde estão a correr. Estes containers podem ser usados, podem ser olhados como lightweight virtual machines, mas no fundo não são, não é? Fornecem-nos o ambiente de virtualização completo, sem o overhead de ter que estar a simular todo o hardware e fazer boot no sistema operativo, etc. Então, para conseguir isto, o Docker faz leverage do kernel do Linux e de um projeto que era o Linux Containers, a infraestrutura dos Linux Containers. Ou seja, nem todos os sistemas operativos suportam isolated user spaces. O Linux suporta, o OS X não suporta, de certa forma, e o Windows, eu não trabalho com o Windows, mas creio que também não. Então, quem usa macOS ou Windows vai ter que usar uma solução de virtualização, na realidade. Historicamente, isto era conseguido porque eles faziam spin de uma VM no VirtualBox e com uma distribuição Slim de Linux para fazer host dos containers. Mais recentemente, creio que desde o verão, a equipa do Docker acho que fez drop ao VirtualBox e começou a fazer leverage destas tecnologias nativas. No caso do macOS foi o HyperKit, que é tipo uma solução lightweight de virtualização do Hypervisor Framework. E creio que a Microsoft usa o Microsoft Hyper-V, que é quando está em Windows. Pronto, e com aquele setup simples, o que eu pensei para isto, para aqui, era demonstrar como é que nós podemos então construir aqueles serviços, aqui neste caso específico vai ser uma app em Rails, mas isto poderá ser transposto para outros contextos, e em que eu queria demonstrar como é que, para aquele setup, nós podíamos isolar os serviços e os containers sem ter que encher a nossa máquina com aquilo tudo. Ok, só mudar aqui. Sorry. Vê-se bem? Querem que aumente um bocadinho mais? Tá bom. Ok, então, se calhar vou aumentar um bocadinho. Ok. Imaginando que alguém novo entra num projeto e é isto que faz um clone de um repositório e é isto que vai ver numa aplicação de Rails banal. Para começar a isolar isto, vamos criar uma imagem do Docker. Eu já fiz aqui isto, aula programa de cozinha. Já tenho aqui o Dockerfile. E no fundo, para isto... criamos então um ficheiro que no fundo descreve a imagem que nós vamos criar para esta aplicação. É, no fundo, as ações de provisioning desta imagem. Aqui estamos a basear numa imagem que é oficial da equipa do Ruby, que está no Docker Hub, que é uma espécie de, para quem não sabe, uma espécie de GitHub deste tipo de imagens. E a parte porreira disto é que nós nos podemos basear nestas imagens que já estão feitas e que são curadas pela equipa oficial do Docker, para estendê-las. Então, eu aqui estou a usar uma que corre, que tem as tendências para correr o Ruby 2.3, e estou a usar a versão Slim, que no fundo limpa algum lixo que dá para lá, que efetivamente não é necessário para este contexto e que eu prefiro depois instalar manualmente. Isto para tentar reduzir o tamanho destas imagens depois em disco. Aqui temos uma ação de run, que no fundo usa o Aptitude para instalar uma série de coisas, o Build Essentials, que é os GNU C Compilers, a GNU C Library e os Debian Packaging Tools, tudo o que o Debian mete ali naquele pacote, e o Make, porque mesmo isto tendo sido Ruby, muitas das extensões do Ruby e muitas das libraries, algumas são implementadas em C, são extensões nativas em C. O Node para ser o runtime de JavaScript para a aplicação. O libpq é Programmer's Interface para o Postgres, para o driver do Postgres, neste caso para o Ruby. O Git, tzdata é usado para o Ruby Timezone Library. O libxml e o libxlt é usado para uma lib que vem sempre com o Rails, que é o Nokogiri, que no fundo é para parsar estruturas XML. SH, e aqui basicamente estou só a fazer bust da caixa do Aptitude para tentar ainda reduzir um bocadinho mais o espaço da imagem. Aqui definimos só, ok, isto vai ser a home da nossa app e estou aqui a exportar algumas variáveis de ambiente que são utilizadas para o tal bundler que falei, para depois fazermos o tal bundler install ele. E aqui fazemos rendering, ou seja, para gravar as libraries que ele instala naquela pasta. Depois, podemos fazer build da nossa Yet Another Rails App, dou-lhe ali um nome e ele, no fundo, ao fazer isto, ele vai parsar o Dockerfile e vai criar uma imagem. Pronto, isto já está cached porque eu já tinha criado a imagem para não estar aqui, porque isto poderia demorar algum tempo. Mas, no fundo, o que ele vai fazer é vai correr aqueles comandos, vai agarrar na imagem do Docker Hub, correr aqueles comandos com aquelas dependências e fazer este setup. É bastante simples. Isto aqui vai servir então para acomodar a nossa aplicação de Rails, lá dentro, neste caso. Ok, então, para começar a compor uma estrutura simples de serviços, fizemos então um leverage do Docker Compose. Aqui o Docker Compose usa esta estrutura de um YAML file, um ficheiro de configuração em YAML, que no fundo nos permite ter uma hierarquia para definir facilmente estes serviços. E neste caso, inicialmente, temos só a base de dados e aquela imagem que nós criámos aqui, do Yet Another Rails App. E para a base de dados, usamos uma imagem oficial do Postgres. Eu não pus aqui uma versão específica, mas podíamos ir ver ao Docker Hub uma imagem específica. Montamos aqui os volumes, ou seja, dado a maneira volátil com que do lifecycle destes containers, como há bocado até na talk anterior alguém fez uma pergunta, aqui como nós queremos que a base de dados persista, ou seja, podemos mandar abaixo o container ou remover o container de Postgres, mas queremos que pelo menos a base de dados persista quando lançarmos outro, eu estou a fazer, no fundo, o que o Docker Compose com este volumes nos diz é que eu posso fazer mount desta. Isto é na parte do host machine, na minha máquina, esta pasta vai estar synced com o pgdata. O env, no fundo, é para ter um .env file para exportar uma série de variáveis de ambiente que me podem dar jeito para esta integração. E no web, no fundo, é usar a imagem que nós criámos. O links trata de toda a parte de montar o networking entre estes dois serviços, mas faz algo também bastante mais interessante, que é cria uma dependência neste serviço. Ou seja, eu vou dizer aqui links, com o web links database, ele na realidade que trata da parte de network, mas também percebe que quando eu arrancar o web, ele tem que obrigatoriamente ter a database a correr, o que é interessante. O build é para fazer build da imagem, caso eu não tivesse feito anteriormente. E o volumes aqui, eu estou a montar, como isto está na raiz do projeto, eu estou a montar a raiz do projeto para a pasta onde ele vai estar no container, para, no fundo, um developer poder estar a desenvolver na sua máquina local e as alterações estarem a ser synced para dentro do container. Isto é o mapping do servidor web que eu estou a usar, que é o Puma. No fundo, ele usa esta porta para omissão. Estou a fazer este mapping entre o container e o meu host. Ele, no fundo, vai fazer bind ao 0000 ou all interfaces, então eu posso estar a aceder a localhost para dentro do container. Isto é o comando que executa o Puma, que é o web server, e isto é o env file que ele vai exportar. Eu primeiro vou correr o tal bundle install. Aqui o comando, no fundo, que eu estou a dizer é ok, Docker Compose corre dentro daquele serviço web, o bundle install, que é para correr, para instalar todas as dependências. Aquele RM é para dizer para ele remover o container no final. E ele vai correr. Como há uma dependência, ele primeiro começa a base de dados e depois instala as dependências todas e mete-as ali dentro daquela pasta. Eu vou já fazer up dos serviços, destes dois serviços. E, entretanto, queria-vos mostrar aqui, enquanto isto está a fazer up, duas coisas. Uma é o Rails para se ligar à base de dados. Requer uma configuração trivial para o adapter. No fundo é outro YAML, em que eu queria mostrar aqui uma ou duas coisas que vêm do Docker Compose, que é o hostname, efetivamente, é o nome do link que nós demos no Docker Compose. E o username e a password são variáveis de ambiente. Isto aqui é embedded Ruby, isto é sintaxe só, basicamente, é um wrapper das variáveis de ambiente. E eu, no fundo, estou aqui a dizer, olha, usa estas duas variáveis de ambiente para a autenticação. O meu .env, que é o tal ficheiro que está aqui nos dois serviços. Eu, entretanto, escolhi que eles partilhassem o mesmo .env file, mas efetivamente não precisam. Está só a dizer, ok, a password vai ser, o user vai ser este e a password do Postgres vai ser esta. Este bloquezinho aqui ao final, o volumes, yara sync, isto no fundo é um gimmick que eu uso, mas que não é mandatório para usar principalmente no Mac, em que o sync dos volumes pode ser um bocado lento. Então houve um tipo que desenvolveu uma tool, que é o Docker Sync, e que no fundo ele faz um container intermédio e que usa Unison ou rsync para otimizar o sync dos ficheiros. Aqui, na realidade, eu só a dizer, olha, estes volumes usam este... Isto vai ser um container, que tem uma configuração também muito simples, mas que... Lá está, não vou perder, se calhar, muito tempo com isto, mas que é algo que é trivial de se fazer, porque é sempre, basicamente, excluímos o que é que queremos copiar e dizemos qual é que é a source e destination. Isto melhora bastante, pelo menos para quem usa Macs e que usa Docker, que se já se queixaram daquilo ser lento quando montam volumes, isto é uma ferramenta porreira para otimizar esse processo. E a versão nova, que saiu há pouco tempo, que é que eu estou a correr, tem um daemon, portanto aquilo, basta correr aquilo, pôr aquilo como serviço e efetivamente vai correr bem. Entretanto, isto não se vê bem, vê-se. Se eu correr então para dentro do container, que é a porta que ele está a expor, 9292, eventualmente, pronto. A nossa app aqui está a ser servida dentro dos containers, está ligada à base de dados, senão o Rails rebentaria, dizia, não consigo ligar à base de dados. E um developer pode agora chegar aqui e fazer uma alteração. World, acho que se escreve World. E basicamente ele fez o sync para lá para dentro do template e isto está a correr dentro do... Eu não instalei nada no meu computador a não ser ter o Docker, neste caso. E o Docker sync. Cool. Agora vou parar os serviços. Não devia ter feito nada. Docker Compose stop. E ele vai parar os dois serviços. Para compor mais serviços, eu até já posso fazer aqui o up. Para compor mais serviços, é bastante simples também usando este Docker Compose. Ou seja, imagina agora que eu quero criar então uma instância daquele Docker, do Sidekick, para os background jobs. Quero que a minha Rails app em potencial possa enviar mails, whatever, qualquer delay job que ele tenha por lá. Então ele precisa de ter o código da app, precisa ter o Sidekick. E precisa de ter o Redis. E eu, para instalar o Redis, pronto, no fundo é só criar mais uma entrada com o Redis. Vou novamente ao Docker Hub buscar a imagem, uma das imagens oficiais, qual é que é o comando para arrancar o Redis, qual é que é o porto Redis, os volumes que quero montar também na máquina local, porque eu também quero que as entradas do Redis, embora elas possam não ser sempre persistentes, mas quero que elas persistam na minha host machine. e para a máquina do Sidekick vou reutilizar a imagem que criei para a App de Rails, porque vai ser a mesma coisa, vai precisar da mesma coisa. Vai estar linkada à base de dados à mesma e ao Redis, e esta segunda parte é mais um gimmick do Docker Compose, em que nós podemos efetivamente até especificar um hostname para aquilo específico, que ele vai pôr no etc. hosts, eventualmente. E o comando para correr o Sidekick, e pronto, e o volume outra vez, porque, pelo menos pela maneira como o Rails comunica com o Sidekick, nós podemos, temos uma classe específica mesmo para este tipo de jobs, para os delay jobs, e também queremos estar a fazer sync do que lá está escrito. No .env, só adicionei aqui a variável de ambiente que é usada depois para ele saber onde é que está o Redis, e ali já estou a usar o hostname que especifiquei no Docker Compose. Outra coisa que eu vos gostava de mostrar, que para quem ainda não conhece, é o Kitematic, que no fundo é uma tool que, de uma maneira visual, podemos criar os nossos containers e navegar pelo Docker Hub e ver o que é que há para lá, que nós nos podemos basear, podemos criar servidores de Minecraft, servidores de Postgres, whatever que a gente quiser, e podemos gerir também as nossas imagens e os nossos repos de maneira visual e também ir vendo o que é que está a passar com os nossos containers. Portanto, aqui podemos ver os logs do Postgres, podemos ver o Redis que está a correr, que nós acabámos de instalar ali no Docker, alterando o Docker Compose, o Sidekick e a Rails App. E pronto, e se eu fizer refresh e nada a rebentar, ela já está a correr outra vez. Eu não fiz commit daquele Hello World, portanto, provavelmente vai desaparecer e todas as ligações vão estar corretas entre os serviços. Matar isto, parar os serviços. E no fundo, com este Docker Compose, permitiu-nos então especificar uma série de serviços e pô-los a correr de forma contida na nossa máquina. E efetivamente torna-se bastante simples adicionar serviços a esta stack. E agora só mudar aqui o. Isto é tudo muito interessante, tipo, para um ambiente de desenvolvimento e para o nosso workflow, permite-nos então, fazendo Docker Compose up, aquele comando, e ir alterando o Docker Compose, ter um developer que chega a um projeto e basicamente ele tem que correr um comando e vai ter a stack toda semelhante ao do projeto onde está inserido, correndo apenas um comando, o que reduz bastante o setup para muita gente, para muitos projetos. Como isto pode não ser suficiente, para às vezes, para alguns workflows que nós temos, e nomeadamente, imaginamos que agora que já temos estes containers todos e queremos partilhar, fizemos algumas alterações e queremos partilhar isso com uma equipa de QA, ou queremos arranjar um ambiente de staging para mostrar ao cliente o que alguém está a fazer. Os casos às vezes dependem um bocado do contexto. Podemos ter clientes que gastam efetivamente o dinheiro para ter umas máquinas de staging em que nós depois fazemos para lá o deploy destas apps e gerimos estas apps de maneira diferente, os deploys. Ou podemos usar outros platforms as a service. Temos vários clientes que às vezes estão on board para usar o Heroku, mas que têm custos. Basicamente aquilo usa o Git, para quem não conhece. Nós conseguimos fazer deploys de apps de Rails e também de Node. E para lá com Git, fazemos Git push e ele faz o deploy. Temos que pôr add-ons depois Postgres e tal. Ou seja, há uma layer que tem que ser manual e de serviços que são adicionais. Ou seja, temos que adicionar uma Postgres, temos que adicionar tudo à mão, o Redis, etc. Pronto, o deployment é interessante. Mas, efetivamente, antes de vir para aqui, e de convidarem para vir aqui, tomei o primeiro contacto com algo que eu não conhecia e que muitos de vocês provavelmente conhecem muito melhor do que eu. Ou, de certeza, pronto. Que é que todo o ecossistema do Azure está muito bem integrado com o Docker. Embora tenhamos na runtime uma equipa que trabalha bastante, que trabalha unicamente com tecnologias da Microsoft e com o Azure, nomeadamente, se calhar o resto nunca, e eu incluído, nunca tomámos contacto com nenhuma tecnologia da Microsoft, pelo menos mais recente. E isto também foi um exercício para mim para tentar, de certa forma, explorar isto. Tools como, por exemplo, o Azure Container Service foi algo que me chamou bastante a atenção. E comecei a pensar, tipo, ok, isto, o Azure Container Service dá para gerir container, um swarm de containers e orquestrar isto com tools como o Docker Swarm, etc. E pensei, ah, isto é bastante interessante. E comecei a pensar, ok, então eu tenho a minha app de Rails, tenho o Docker, tenho tudo, os meus serviços todos isolados no Docker, nós normalmente temos os nossos projetos todos no GitHub. Ok, há o Azure, como é que eu posso aqui tentar partilhar então estes containers ou pôr isto em algum lado, e se pudesse usar o Git então era espetacular, porque é a ideia de certos platform as a services que nós usávamos até agora. Então andei um bocado a pesquisar e um bocado a fazer umas experiências um pouco ortodoxas e basicamente foi mesmo stumble numa tool que também não conhecia, pronto, e que vocês devem todos conhecer. Pronto, mas eu bati aqui no Visual Studio Team Services e percebi, espera lá, isto dá para pôr aqui um repo de Git será que isto... Então basicamente eu pensei, ok, então eu posso pôr aqui o meu repo de Git, escolher um certo, para quem tem um Git workflow do género, ok, faz um push para o branch de staging e eu quero que isto vá para uma máquina, ok, então passo trigger de uma build, de um branch específico, e quero que isto faça trigger de uma release, e depois quero usar o Azure Container Services para fazer deploy deste swarm para o mundo. Pronto, e isto é, efetivamente, se calhar, não é a maneira mais ortodoxa de fazer as coisas com estes serviços da Microsoft. Eu confesso que isto foi a minha primeira vez a usar estes serviços e foi trial and error. É um processo que chamou a minha atenção e que realmente agora tenho estado um bocadinho mais focado em melhorar, se calhar até porque achei bastante interessante. E queria-vos mostrar então, assim, rapidamente o que é que eu fiz para isto funcionar mais ou menos. Vamos imaginar que alguém chegava aqui e fazia uma feature brutal. Eu, se calhar, tenho que partilhar primeiro isto. Peço desculpa. Ok, vou criar aqui uma feature. E vou fazer o merge do meu... Vou fazer push então da minha nova feature. Isto é um repo que está no GitHub. Para isso, para vos mostrar só, basicamente o que eu adicionei foi um Azure Container Service. Simples, é um setup bastante simples de SSH. Que vai ser então o responsável por ser o manager do meu cluster de serviços. E eu não consigo ver muito bem aqui no meu computador, tenho que olhar para aqui. E criei um projeto no Visual Studio Team Services. Eu deixei estar o nome como My First Project, porque efetivamente era o meu primeiro projeto aqui. Portanto, foi desleixo e foi intended. E basicamente criei aqui uma build que... Na realidade não faz grande coisa, porque numa Rails App eu crio um artefacto, que também era um contexto novo para mim, crio um artefacto e num tar e publico o artefacto. Basicamente o que me interessa é o meu Docker Compose para pôr para o Azure Container Service, a máquina que lá está, o manager daquilo, tipo, lançar então os containers. Ou seja, supostamente a minha build já deve estar a correr. E não precisa nada. Ok. Last build just now, cool. E está a passar, fixe. No release, como isto é uma app de Rails e também não precisa assim de... E como já temos tudo posto naqueles containers que criámos para o nosso ambiente de desenvolvimento, também não fiz... Ela está ali a correr já, a release. No fundo, o que eu fiz foi... Os passos para isto foi ir buscar o artefacto, e decorrer ali uma série de comandos com o Docker Compose para lançar isto. Agora, eu criei ali um ficheiro específico para o Azure, um Docker Compose YAML. Isto é outra das coisas que se pode usar no Docker Compose, que é podemos especificar um ficheiro, por exemplo, para os nossos diferentes ambientes. Eu aqui, basicamente, isto é igual. Eu só tirei aquelas entradas de volume, porque eu não quero fazer sync dos volumes aqui, porque aqui isto já vão ser certamente os containers que vão estar a correr lá no Azure Container Service. Eu não quero estar que eles façam sync dos volumes com nenhuma das outras pastas. E quando isto, e basicamente é só o que ele faz, é faz o mesmo que eu estava a fazer na minha máquina local, praticamente, só que no Container Service e para lançar os serviços, mas sem fazer o sync dos volumes. Se eu vier aqui então à minha release. Aqueles erros ali, o Docker Compose, se alguém usar isto, o Docker Compose, às vezes algumas das coisas que ele faz dão exit codes diferentes de zero, embora esteja tudo ok. E aqui nestes build steps do Team Services, ele por omissão sai. Portanto, eu tive que fazer disable isso, para permitir que ele permita outros exit codes. E na realidade, pronto, ele fez. Agarrou naquelas imagens, naquela Yara da Ethanar Rails App que nós fizemos, as outras coisas, e hopefully pôs no Azure. Lá está. E isto, pronto, são os nossos, a nova mesma infraestrutura de serviços que nós tínhamos, com a Rails App e com o Postgres, com o Sidekick ligado ao Redis e ligado a esta app, e neste momento está alojada no. Está a fazer leverage do Azure Container Service e está a ser servida por lá. Pronto, isto pode não ter sido, se calhar, isto é um processo que provavelmente eu vou ter que melhorar quando nós agora começarmos a usar isto a sério. Nomeadamente, por exemplo, eu só vi tarde o Azure o Registry, que no fundo seria algo interessante para os nossos containers, que é, atualmente nós podemos fazer push e pull das nossas imagens para o Docker Hub e podemos ter os nossos repositórios, sejam públicos ou privados, das nossas imagens. Temos o meu container register do Azure, que pode ser usado para nós isolarmos ainda mais essas nossas imagens, e é algo que provavelmente integrarei ali naquele processo, se nós começarmos a usar isto. Mas pronto, isto é um exemplo simples e a infraestrutura é bastante simples, mas na realidade, para o nosso contexto, mas que pode ser extrapolado para outros contextos sem ser Rails, é algo que é bastante importante para o lifecycle dos projetos que nós temos inseridos, para o pessoal que vem novo para um projeto e que às vezes o primeiro dia de um projeto, toda a gente já passou a se calhar por isso, que é, pá, o que é que eu tenho que instalar aqui? Então, mas eu afinal já tinha instalado o Postgres, agora tenho que pôr esta versão do Postgres, como é que eu pago isto? Pá. Pronto, o ramp-up para quem entra num projeto é Docker Compose Build, que é brutal. E se nós tivermos alguns templates e no nosso GitHub da Runtime, um colega meu fez um projeto que, se vocês quiserem ir lá ver e contribuir, então era brutal, em que nós temos alguns templates para esta composição, está um bocado focado em Rails, mas se quiserem pôr lá para outras tecnologias brutal ainda, que no fundo é para quem começa estes projetos, faz um clone, agarra nestes Docker Composes e Docker Compose e Docker Files e faz logo o spin-up dos containers na máquina local e pode começar a desenvolver com um comando, que é brutal. Não precisamos estar a sacar Postgres para Mac e depois de repente, mas estou a usar Linux e não sei o quê. Pá, pronto. E isto ajudou bastante. E embora seja um exemplo simples, se calhar para 80% dos projetos onde eu trabalhei e trabalho, e para 80% ou 90% dos projetos em que novos developers entram na runtime e começam a trabalhar, se calhar abrange muito o tempo que eles vão. Abrange a maioria, o contexto que eles também vão apanhar quando herdam um projeto qualquer ou vão começar um projeto qualquer. A integração com o Azure, pronto, foi assim um bocado, ainda está um bocado em testes, mas é algo que eu estou a considerar, até porque o Heroku tem custos bastante elevados. E é isto, pronto, espero que possam ter, extrapolar isto para os vossos contextos e, de certa forma, ajudar alguém a conter as coisas assim. Pronto, fico contente. E é só, não sei se há perguntas. Obrigado.